Você está ouvindo Cultucada, o lugar de cultuar opiniões.
E ele fala sobre esse mergulho como se fosse um mergulho no mar mesmo, né? De você ir lá nas profundezas e mergulhar, né? E vivenciar e ver e, né? E sentir tudo que tem lá no mais profundo, só que uma hora você vai precisar subir de novo para respirar, né? Você não vai conseguir ficar lá embaixo, você precisa subir até a superfície e respirar. Uhum. Né? Então você foi, conheceu, voltou, depois pode mergulhar de novo, você uhum. sabe o caminho, mas você sempre vai ter que voltar para respirar. Né? A gente está aqui, estamos aqui na matéria, na terra, precisamos comer, precisamos se locomover, precisamos...
É a experiência para a qual fomos designados,
é,
né?
Né? Então, assim, eu acho que faz parte, e eu acho que está, assim, um momento que as pessoas estão buscando muito, né? Porque a gente está vendo que o mundo, como ele está, né, parece que não deu certo, né? Tá, tem uma coisa esquisita, né, acontecendo, né?
Não deu.
E a gente está num momento muito forte, em todos os campos, né? Clima, né? Crise climática, financeira, parece que um colapso financeiro vem aí, né? Tá todo mundo, parece que trabalhando muito mais para conseguir ganhar o que ganhava um pouco antes, um tempo atrás, tem que botar mais energia para conseguir se manter, né? Tá diferente, tá um momento, então as pessoas eu sinto que estão buscando, né? Estão buscando, pô, preciso, acho que encontrar uma fuga, uhum. né? Respirar, né? E aí eu acho que é normal, isso aconteceu comigo, acredito que com vocês também, né? Você acabou de falar, né, Edu? Que quando a gente conhece, assim, a espiritualidade, vamos dizer assim, né? Seja qual for o caminho, né? A gente se encanta muito, né? A gente se encanta porque a gente tem experiências, sentimos coisas até fisicamente, energeticamente, que a gente nunca sentiu antes, e que mexe, que... Uou, né? E tem algumas conexões,
é, né? Uma porta mágica, é, né? A Nárnia que se abre.
E a gente se encanta muito com isso e acaba realmente indo para um extremo que você vai ter que voltar depois, não vai ter jeito. Mas às vezes rola de ter que vivenciar aquilo mesmo, vai ter que uhum. passar por aquilo para poder voltar pro meio, vamos dizer assim, né? Tava lá no materialismo, assim, foi lá para a espiritualidade, depois
acha seu centro.
Vai achando o centro, vai, né? achando o centro. Então, a dica que eu dou é mergulhe.
Sem medo.
Vai que vai, mas saiba que você vai ter que voltar, não tem jeito. Não vai dar para viver aí porque você tem um corpinho, né? Tem que alimentar esse corpinho, né? Às vezes não é herdeiro, né?
E mesmo que seja.
Mesmo que seja.
Né? Não é. Dá. A gente, até porque a própria espiritualidade pede de nós movimento. Eu acho que mesmo que você seja um grande herdeiro, esses dias eu estava tendo uma discussão sobre isso, que alguém falou assim, mas fulano mora num castelo e fica lá dizendo que cura com as mãos. Eu falei, o que tem a ver uma coisa com a outra? Uhum. Por que a pessoa não pode morar num castelo e ser uma curadora? Uhum. Se ela teve vivências, teve experiências e descobriu nela esse potencial, né? O que impede? Uhum. Então, e as pessoas têm muito essa visão, né? Não pode. Não tem, eu acho.
Eu acho que a visão, exatamente depois que parte para esse extremo, é perceber que os dois lados têm que andar junto, né? Que a espiritualidade, ela é aqui, né? Não existe uma espiritualidade fora daqui. É. Você nem sabe o que tem fora daqui, né? Uhum. O que você tem aqui é agora, é aqui, é esse corpo, é as pessoas, as relações. Então, a espiritualidade, para mim, assim, é isso, é as relações.
Sim. Eu costumo dizer que a gente é veículo da experiência, da consciência. E a nossa consciência agora está na matéria.
Exato.
A gente não tem como fugir disso.
A experiência
disso.
Que temos.
É, você pode até acessar outras informações, né? Com esses mergulhos de espiritualidade e tudo. Mas a tua consciência é na matéria agora. É nesse mental. A gente não tem muito como Exato. Dissociar.
É, eu acho que uma coisa que a gente até falou anteriormente... É, quando a gente mergulha e tem essas experiências que elas são muito emocionantes, né? Porque só quem viveu sabe. Não tem como ficar falando de experiências.
Exemplificando.
É, porque eu acho que cada um tem a sua, né? É como se fosse aquele... Sabe o pico do coração, né? Que vai lá de cima e volta. Então, eu acredito, a gente falou muito no programa passado, ao vivo, o que a gente gravou, não o que reprisou, da disciplina, né? Que precisa, assim.
Sim.
Eu tenho pensado muito, a gente não consegue viver e ser pleno, assim, bem sucedido. Eu digo não no sentido só monetário da coisa, mas ter manhãs tranquilas, o filho bem, estar feliz, assim, né, alimentado. Sem o equilíbrio e sem essa coisa da disciplina e da rotina, né?
E aí, é tão maravilhoso.
É, né? Então eu suspeito que essa coisa, quando, né, eu vejo umas pessoas que acabaram de começar um caminho revolucionário, assim, de eu não estou mais indo onde eu sempre ia para entender, e começa a experimentar a espiritualidade. Porque tem uma coisa que a gente fica desde pequeno, e eu não digo que não foi ótimo para mim, porque foi, me deu base. Ter sido doutrinadinha ali no colégio católico foi bem importante para formar caráter. Foi, não posso dizer que não, para não borboletear muito. É, mas a gente é muito no conceito. E daí quando a gente começa a buscar a espiritualidade, seja onde for, que a gente vai dar esses mergulhos, a gente começa a experienciar no corpo, né? A gente vê o batimento cardíaco, aumenta, a gente sente o peito, estufa, tem várias coisas que acontecem. E é muito gostosinho ficar nesse lugar, né?
Aí de quem experimentar a Kundalini.
Como?
A subida da Kundalini.
É. Então, aí eu acho que é muito fácil se perder nesse altos e baixos, sim, assim, quase com os adictos.
Exatamente, você trouxe o ponto, né? É normal, porque as pessoas, mesmo no plano, no mundo mais material, estão sempre buscando experiência, né? Estão sempre buscando picos, né? Sempre buscando muita alegria, felicidade, sempre está em cima, né? E quando vai para o lado espiritual, é a mesma coisa, né? Então tem as experiências e experiências de pico, né? A gente pode chamar de experiências de subida de Kundalini também, né? Usando medicinas, usando plantas de poder, usando meditações, respirações, né? Trazem picos, né? O budismo mesmo fala desses picos, né? Que são picos de subida, né? De êxtase, de alegria, de, né? E todo pico depois tem uma descida. E é normal também, então da mesma maneira que sobe, depois vai descer. Então também, mesmo dentro do campo espiritual, vai acontecer essa descida e vai acontecer tipo uma bad trip, a gente pode até falar, né? Também existe.
Até que se torne um hábito, isso, né? Que é isso que a Jami falou da disciplina.
E aí o que da questão é achar a neutralidade, a equanimidade, né? Quando você está no pico, você está no pico, mas você está neutro com aquele pico, né? Você não está emocionado com aquele pico, né?
Sim.
Uau, eu quero isso sempre, para sempre. Porque não vai ser para sempre. E quando você estiver na fossa, mesma coisa.
Mesma,
você está neutro na fossa, está vivendo a fossa, porque aquilo também vai passar.
Você acha que a presença é um jeito de você conseguir observar esses picos, Bruno?
Totalmente, né? Totalmente.
É o lugar.
É o lugar, né? Sempre na presença, né? Sempre nessa neutralidade, né? Mas às vezes vai um tempo, né, pra você entender isso, assim, né? Porque a gente tá querendo sempre buscar pico, 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 né? Que é sempre tá lá em cima, sempre sentindo esses êxtases, né? Mas não tem como sentir pra sempre, né?
E aí tem gente que acaba se perdendo um pouco, né, nessa busca. Tipo, eu consegui com a meditação, ou eu consegui com uma determinada medicina, então eu vou usar todo dia, vou fazer todo dia. Uhum. Não que a meditação não tenha que ser diária, eu acho que sim. Mas não esperando que ela seja uma experiência
dia,
transformadora diariamente.
Não,
né?
Se apegar, você não vira, né? Vício, né?
É, exato.
Não se apegar aos picos, né? E mesmo porque a própria meditação, como tudo na vida... Vai ter dias que vai ser ótima.
Vai ter dias que são uma loucura.
E vai ser dias que você vai estar de saco cheio, vai estar ali, quer sair correndo ali, a perna vai estar doendo e você vai estar com a mente acelerada e não vai conseguir focar. Mas você está fazendo. Então, assim, falando da meditação, né? Ela é importante tanto quando tem experiências boas quanto tem experiências ruins. Tudo é aprendizado, né? Tudo você está tendo uma compreensão ali do que está acontecendo. Né? Importante.
Agora, uma curiosidade. Você falou de Kundalini... E tenho sentido e ouvi muitas pessoas falando que as Kundalines andam muito... Parece que a Kundalini da Terra tá meio desequilibrada, assim. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque eu tenho ouvido muitas pessoas falando de uma energia que é bem na víscera.
Eu ouvi alguém falar ontem, inclusive. Eu sigo um cara que ele escreveu um compêndio. O primeiro foi em espanhol, que é o que eu tenho lá. Agora ele já publicou em várias línguas. Eu não me lembro o nome do cidadão. mas que ele só fala da Kundalini e ele vai falando disso também associado à fisiologia do corpo, de uma maneira muito científica, muito bonito o trabalho dele. E ele falou ontem sobre essa questão da aceleração do núcleo da Terra. O quanto isso está afetando quem já tem, né, um pouquinho de trabalho, quem não tem também, mas não presta atenção, não se dá conta.
Inclusive, um dos caras que eu ouvi e conversei, falou, não, é porque... E ele falou, quem é muito doido, assim, que tá acostumado a ter esses picos de muito êxtase, muito, até assim, muito com down, álcool e com coisa, ele falou, essas pessoas conseguem controlar a energia da Kundalini melhor do que quem é, tipo, meio apático na televisão, assim. E aí, enfim, queria que você explanasse sobre isso. Eu sei que pode ser uma viagem, mas...
Assim, eu não vou saber te dizer, assim, da Kundalini da Terra. Não é algo que eu, ultimamente eu tenho estudado, principalmente esses termos. Apesar de ser um professor de Kundalini, eu vejo que essa coisa da Kundalini está muito... Muito forte esse termo, assim, Kundalini, né, e tal. E daí tem agora esses...
Tá instagramável demais.
Como que é essas terapias aí de despertar a Kundalini, que a pessoa fica lá mexendo
com a outra. Acho isso uma loucura, você não acha, Bruno?
Pode falar a verdade?
Pode. Aqui você pode tudo.
Eu acho loucura total.
Obrigada.
Eu acho, assim...
E é perigoso.
Eu acho, a palavra que eu vou falar, eu acho um abuso com as pessoas, assim, sabe? As pessoas vão lá querendo buscar uma cura, querendo... sabe, fragilizadas com alguma coisa. Sim. Outros vão só pra buscar experiência mesmo, ver uma coisa diferente, pessoal se tremelicando toda lá. Mas você acha que alguém, uma pessoa que fez um curso ali, um final de semana, um sei lá quanto tempo, vai ter o poder de, com a mão assim, mexer na pessoa? É muita coisa sugestionada e, enfim.
Até porque eu acho que se alguém tivesse esse poder, não ia precisar de curso, né? Mas a gente fala bastante aqui sobre a prostituição, né, do natural, que... É de juntar mesmo nós, assim, uma turma de pessoas que trabalham dentro dessa esfera energética com seriedade para tentar educar o público que procura, entende? Porque é como a medicina convencional, né, alopática, também tem os charlatões e tem os ótimos profissionais. E isso se faz hoje com muita facilidade dentro da nossa área, porque é bem isso. Faz um curso, às vezes, online de um final de semana e acha que, ó...
Tá lá, já é, né? Esses trabalhos de despertar de Kundalini, assim, antigamente eram feitos pelos mestres, né? Se eu não me engano, chama Shaktipad. Isso, né? Um nome parecido com isso, que os mestres despertavam a Kundalini nos seus discípulos. Também não vou dizer que não, os mestres podiam, eles faziam, era aquilo, porque tinha muito mestre também ali que usava o seu poder como mestre, uma pessoa ali totalmente vulnerável para sentir coisas, né, e ter experiências. Mas assim, se você procurar, tem relatos de experiências verdadeiras e até essas experiências mais contemporâneas aí dessas terapias, não dá para dizer que não são experiências verdadeiras, mas dá para dizer que a pessoa vai ser uma pessoa melhor dali, vai ser uma pessoa curada. Aí eu tenho dúvidas, né? E aí, falando sobre a questão da Kundalini da Terra, não sei te dizer, assim, se é a Kundalini da Terra, mas que realmente tá tudo muito forte, né? Isso eu tenho sentido, tenho conversado com a minha companheira, com amigos, assim, tá uma energia muito forte, muito rajásica, assim, né? Assim, muito fogo, né? De que parece que as coisas estão muito mais aceleradas, que o dia não tem mais 24 horas, que...
Tá, né, efervescendo.
Muita informação, tá tudo acelerando muito rápido, a tecnologia, a inteligência artificial, crise climática, isso, aquilo, né? Então, realmente tem algo acontecendo, isso eu não tenho dúvidas, assim, né? Eu até tomo bastante cuidado, que eu já fui um espiritualista muito...
Teórico da conspiração.
Então, hoje eu tô muito cuidado para não cair nesses lugares de teoria da conspiração e tal.
Mas qual é o teu prognóstico vendo tudo isso tão acelerado?
O meu prognóstico...
Assim, particular, individual.
Olha, eu penso bastante nos meus filhos, assim, sabe? Porque eu acho que a coisa...
Você acha que tende a piorar?
Vai ficar mais difícil, mas ao mesmo tempo, tava até conversando com um amigo, assim, né? Pra eles, os nossos filhos, eles não vão saber como é que era antes. É. Então, talvez pra eles aquele negócio que pra gente, nossa...
Que bosta.
Uma merda, né? Pra eles já é assim, né? Então, mas assim, tem assim, aumento de doenças, pandemia, parte financeira tá mais difícil, né? Tem muito meme hoje em dia, né? Ah, meus pais compraram, quando tinha minha idade, tinha um terreno, uma casa, um carro, não sei o que, não sei o que. Eu tenho
uma dívida no banco.
Um copo Stanley e não sei o que.
E uma dívida no banco.
Né? Não dá pra negar que tá mais difícil. Tá mais difícil pra você comprar alguma coisa, tá cada vez mais difícil pra você.
Mas isso,
né?
Por um lado, você não acha que tem a coisa assim que... A gente vê, né, a gente já falou algumas vezes aqui sobre essa geração de meio, né, entre os nossos pequenos e a nossa geração, que é uma geração que parece que não consegue entregar nada, que não foi treinada, né, para excelência e tal. E aí, os mais novinhos que estão vindo na delegação desses aí, eles vão estar com tanta dificuldade imposta que eu acho que eles... vão, a gente meio que vai andar um pouquinho, uns passinhos atrás, no sentido da exigência da excelência. Porque para você se destacar de alguma forma, você vai ter que correr atrás no suor, como foi conosco.
Eu não sei o que eu acho disso.
Adoro, a Mia, ela viaja.
Eu adorei. Se a gente for pensar nessa coisa da Kundalini mesmo, né, que é essa energia de despertar, né, mas é que, até eu acho que foi um livro do Osho que eu li, né, que, e aí são assim... informações que vêm que a gente não precisa acreditar, mas, né, são experiências pessoais, né, que ele fala que o primeiro despertar da Kundalini, ela vem na forma de Kali, né, que vem essa coisa meio...
caótica, esbravadora.
Caótica, né? E quebrando tudo, matando os demônios, né, bem doida assim, né, pra depois vir na forma de Durga, que é a mãe, que acolhe, que cuida, né. Então, de qualquer maneira, tudo que vem, mesmo que esteja nessa... energia caótica e que parece que coisa vai degringolar de vez, né? Tudo vem para mudar, né? Eu acredito muito na questão, assim, de eras mesmo, assim, né? De estar passando por uma era difícil, mas depois vai mudar, vai voltar pro auge da sociedade, da humanidade, depois volta e vai, porque é expandindo e retraindo, né? E a gente teve a sorte, talvez, de estar no momento de estar, talvez, dando uma retração, assim, né? Dar uma contraída,
sabe,
assim,
que
fica...
Eu acho que a gente expandiu.
Quem vai retrair é quem vem depois, sabe? Porque olha a quantidade de transição que a gente
eu
passou.
Eu acho que rolou...
Bichão, a gente andava de Fusca com aquele monte de fita cassete embaixo do banco e hoje ninguém mais sabe o que é um disquete.
Então, você sabe que isso foi até... Eu tava usando um termo bem Faria Lima pra esse negócio todo. Eu tava conversando com essas jeito das finanças, eles falam, não, é que todo funil de caos, todo funil, quando vai melhorar, ele tem um caos que precede. Quando você tá funilando antes, por exemplo, de fechar uma venda...
Entendi.
Ele fica caótico, porque pensa, até no Big Bang, né? Ficou tudo muito condensado, assim, tipo, uma pressão, e eu acho que a gente vem nesse lugar... E eu acho que a gente tá prestes a ter uma expansão real, assim, de consciência, de conexão mesmo. Aí eu acho que é pra entender com qual que conecta. Mas eu vejo muita coisa as pessoas estão muito se debatendo. Acho que é por isso que eu penso na energia da Kundalini da Terra, quando eu pensei. É muito nisso, desses vídeos que eu vi. Eu falei, gente, as pessoas estão fazendo... Daí, sabe a coisa que muito nos rituais que eu participei dos povos originários, sempre falava da importância individual de você estar com um elo firme, tipo, firmado, aterrado, porque se você não tá aterrado, vai romper o elozinho aqui do lado.
É como as experiências do Drúmvalo, quando você pega para ler os livros do Drúmvalo.
Sim, super.
Né, os livros mais elaborados lá, da Flor da Vida para frente... Cara, são experiências que, assim, quem nunca teve uma experiência, olha e fala, meu, o cara é um charlatão, olha as bobagens que ele conta e tal. E a gente já esteve junto de pessoas que realmente emergiram, assim, sabe, dessa loucura toda e não dá pra dizer que não é um fato.
Mas acho que essa coisa de estar em terra firme e fortalecer, acho que essa ascensão, e não é ascensão assim, ai, vamos levitar todos, tipo, naquele livro.
Os Iluminados.
A Profecia Celestina, que o cara... É, tipo, metáfora, gente, metáfora. É evoluir como sociedade, sabe? Tipo, ai, vamos crescer aqui, então vamos entender que a gente respeita todo mundo, além de todas as coisas.
Eu acho que eu vi o...
a gente precisa estar forte.
O Ayrton Krenak, que ele fala, né, que a gente só precisa mudar a consciência de 1000 e poucas pessoas no mundo para que o mundo...
Exato.
O Amit sempre fala, ele fala, nós já somos 15% e isso é muito. Uhum. Então, assim, porque se a gente pensar que cada integrante desses 15% tem um eco... Uhum. Cara, em pouco tempo a gente já vai estar em uma quantidade muito maior de pessoas. E eu costumo enxergar situações como a pandemia e tal como um cachorro se livrando de pulgas, assim, uhum. sabe? Dá aquela sacudida, porque tem horas que a gente precisa dar uma eliminada mesmo, sim, né? Sim. E já que a gente não tem como fazer essa seleção por conta própria, o mundo faz.
Sim, mas assim, o que parece é que a sacudida ainda vai mais um tempo.
Vai,
né?
vai.
Mas eu acho ainda, que né? Porque existem várias crises juntas, né? Existe uma crise da palavra. A gente está vivendo literalmente a Torre de Babel. Porque não necessariamente por causa da língua, porque hoje a gente coloca... Mas é por entendimento. Eu posso estar aqui falando, a pessoa está entendendo totalmente ao contrário. E acho que um grande B.O. é as coisas, o Adu falou, né, da prostituição, das terapias.
Eu adoro esse termo.
Eu adoro também. Mas, assim, é uma profanação, assim, sobre essas vivências, eu acho muito complicado. E eu acho que esse advento das redes sociais, de onde você tem que ser, sempre ter razão, né? Você está ouvindo Cultucada, a desconstrução pertinho do céu.